Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando mais um Gabriela Esportiva, saudações a você de casa, você do trabalho, o pessoal que está curtindo já, sexta-feira, né, curtindo aí ao som da Gabriela FM, estamos começando o Gabriela Esportiva, né, desse dia 26 de novembro de 2021, chegando finalzinho do ano, não é isso, Zé Maria? Boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. É isso mesmo, meu amigo. Estamos chegando em mais um final de ano.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube?
Muito bem, né? O Alô Social Clube de hoje, vamos mandar para mais um profissional aqui do sul da Bahia, da nossa cidade, que trabalha no futebol profissional, abraçando o preparador físico Amarailton Jardim.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá. Todo mundo na expectativa, né? Amanhã é a grande final, né? Palmeiras e Flamengo. Vamos começar o programa de hoje já nesse pique, nessa pegada. Vamos saber o que é que está acontecendo aí, os preparativos para esta grande final. E você continua com o mesmo pensamento, você continua pensando que o Malvadão vai levar melhor?
Olha, Tony, a gente tem que analisar essas últimas decisões, né, da Copa Libertadores, sempre envolvendo clubes brasileiros. Vamos voltar no tempo, um pouquinho no tempo, para 2019. Né? Naquela final de 2019 com o River Plate da Argentina, né, para essa final desse momento, né, diante do Palmeiras, o Flamengo teve apenas, Tony, 3 mudanças no seu elenco. Eu vou lembrar aqui, da final de 2019, saiu Rafinha, que jogava na lateral direita, saiu Pablo Maria e saiu também o Gerson, né, jogador de meio campo. Os titulares agora nessas posições são Isla, que joga na lateral direita, Davi Luiz, certamente, jogador confirmado como zagueiro, um dos zagueiros titulares do duelo de amanhã, e a presença do Andreas Pereira. Nas demais posições, são os mesmos, né? Isso sinaliza a verticalidade do entrosamento do time Malvadão, Tony. É um time que já joga junto, né? Em alta intensidade. É 2019, 2020, 2021, novamente, com aquele quarteto mágico, né? Um Flamengo muito forte ali, a partir do seu meio campo, com Ilhairão, Andréas Pereira, Arascaeta, Everton Ribeiro, com 2 atacantes que ninguém tem, né, igual, tipo Bruno Henrique e o Gabigol. E o Palmeiras, na minha opinião, é uma equipe e joga exatamente de forma muito diferente do comportamento do time do Flamengo. Eu enxergo os jogos do Palmeiras, vendo pela TV, é um time que joga no contra-ataque, um time que joga no erro do adversário, né? Um time, por exemplo, que renuncia a melhor formação na hora de escalar o time com relação a uma equipe mais agressiva, mais ofensiva. Se fosse assim, certamente o técnico português chegaria com Scarpa e Rafael Veiga, porque esses dois, quando jogam juntos, a gente percebe que a intensidade do Palmeiras é muito diferente, ela cresce muito. Mas dentro de campo, Tony, jamais eu vou acreditar que o português amanhã, por exemplo, tenha coragem de colocar uma equipe mais ofensiva, mais solta, mesmo porque o receio dele é saber qual vai ser a resposta do Flamengo, se o Flamengo tiver espaço, né, para produzir o futebol com alta intensidade. Então, para mim, será ainda um Palmeiras que vai jogar no erro do adversário. Para mim, será ainda um Palmeiras muito defensivo, ali com Everton, que é o seu goleiro, aliás, goleiro de nível de seleção brasileira. Mike, na lateral direita, é a novidade do momento nessa grande decisão, porque o jogador Marcos Rocha está fora do time do Palmeiras amanhã, porque teria recebido o terceiro cartão amarelo, estaria suspenso também. E por coincidência, o Flamengo também tem jogador suspenso no jogo de amanhã. A gente lembra que Léo Pereira também está fora do time do Flamengo em razão do terceiro cartão. Então, acredito que o Palmeiras vai ser escalado com muita cautela, ali com dois zagueiros, mais a presença do Felipe Luiz, né, que a presença do Felipe Melo, que sempre faz também o terceiro zagueiro, ou seria o segundo jogador de marcação ali no meio-campo, Felipe Melo, Danilo, por exemplo, e apenas Rafael Veiga na construção de um time mais ofensivo. É claro que os dois atacantes do Palmeiras, além de marcar, né, são atacantes de velocidade. Então não se pode dar espaço, por exemplo, para Dudu, não se pode dar espaço para Rony. Enfim, são equipes que jogam de forma muito diferente e a gente nunca pode desprezar, meu querido Tony Café, meus amigos do Gabriela Esportiva, aquilo que a gente sempre tem sido coerente aqui no programa, quando a gente reconhece que o Flamengo tem mais jogadores com capacidade de decisão. Claro que numa partida única, né, tudo isso muda de figuração, porque o espaço vai ficar curto, a marcação fica mais acentuada, né, se joga por aquela bola milagrosa, né, Tony, porque é uma final que pode até ser decidida na cobrança de penalidade. Espero que seja uma grande decisão de Copa Libertadores, muito diferente do que nós vimos em janeiro deste ano, quando aconteceu o final da Libertadores de 2020, né? Em razão da pandemia, a final só aconteceu em janeiro deste ano. E vimos o quê dentro do Maracanã? Vimos um Palmeiras muito cauteloso, mesmo tendo um elenco muito superior ao modesto time do Santos, né? E o Santos deu calor. E a decisão acabou acontecendo apenas um único lance, né? Numa única bola, quando Breno Lopes cabeceou aquele passe mágico, né, que recebeu do Rony. Foi uma decisão muito amarrada. Espero que a gente amanhã não possa ter novamente uma cópia daquele jogo que vimos no Maracanã. O Flamengo pode fazer a diferença com o seu quarteto mágico em campo? Claro que pode. A força da sua torcida pode inspirar o time do Renato Gaúcho em praticar um futebol agudo no sábado no Uruguai. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa pode ser uma exceção, né? De que pode surgir pelo momento desta final ser com capacidade máxima de torcedores no estádio, por exemplo, quem tem elencos tão qualificados, tão refinados, pode esperar certamente uma jogada de craque. E quando surge esse tipo de jogada, Tony, uma jogada, por exemplo, de letra, ela quebra a marcação e ela pode fazer a diferença nessa grande final. É um jogo de detalhes, é um jogo de xadrez, claro, e analisando grupo a grupo, analisando essa verticalidade que fortalece ainda mais o entrosamento por 3 anos seguidos do time do Flamengo, lembro, e da decisão de 2019 para a decisão de amanhã, entendeu? São apenas 3 mudanças, né, no time que mantém aquele entrosamento, e claro que isso pode certamente fazer muita diferença nessa grande final de amanhã no Estádio Centenário, no Uruguai.
Muito bem, Zé Maria. É, na entrevista coletiva de hoje com o Renato Gaúcho, a primeira pergunta que foi feita foi o seguinte: Bruno Henrique e Arrascaeta serão titulares? O técnico do Flamengo escondeu o jogo, Zé. Mesmo aí tendo um fator que favorece, né, o Renato Gaúcho, é, que tem o elenco todo à disposição para a decisão de amanhã. Ele não respondeu, né? Ele escondeu o jogo. Faz parte, né?
Faz parte, mas é o comportamento do Flamengo nos dois jogos, antes da viagem para o Uruguai, que aconteceram em solo gaúcho, sinaliza de que Arrascaeta será o jogador titular. É. Contra o Internacional, Tony, ele jogou apenas 15 minutos, mas contra o Grêmio, né, Arrascaeta esteve mais de 40 minutos no campo de jogo. No meu entendimento, embora sem aquele rendimento de um jogador acima da média, mas finalizou que Arrascaeta será titular de amanhã. Eu não tenho a menor dúvida. Acho, inclusive, que Michael vai ficar guardado ali como uma espécie de um reserva diferente. É um jogador que pode muito bem surgir nessa grande final, porque é um jogador que pratica o futebol com ousadia, não tem vergonha, né, de jogar ofensivamente, gosta do drible, e tudo isso são detalhes que podem quebrar muito a marcação de um jogo com o grau de dificuldade dessa grande decisão de Palmeiras e Flamengo. Para mim, é Arrascaeta ali no meio-campo, entendeu? Com o William Arão, o Andréas Pereira, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, não tenho dúvida nenhuma. Esse será o meio-campo do Flamengo com Bruno Henrique e Gabigol fechando o ataque do time malvadão. Então, Tony, acredite, um time que vai ter a maior torcida no estádio, né? Um time que vai ter o maior incentivo das arquibancadas, né? A volta da torcida nessa época de final de pandemia, entendeu? Com a volta do público, mudou figuralmente o comportamento do futebol, Tony. O público voltou a ter participação efetiva no jogo. Imagine amanhã, né, porque o Flamengo, o que menos o Flamengo tem no jogo de amanhã é torcida do Rio de Janeiro. Tem torcida do Flamengo até que mora nos Estados Unidos, já no Uruguai, torcendo para o time do Flamengo. Tem torcida do Flamengo do Brasil inteiro. Nós somos um país gigante. E o Flamengo, não há dúvida nenhuma, ninguém jamais questionou a sua liderança como time mais popular do país. Então, essa força da arquibancada, que na minha opinião vai representar mais da metade da capacidade do Estádio Centenário, não vai ter nenhuma dificuldade em alterar o comportamento do time do Flamengo no campo de jogo. Então, para mim, o Flamengo vai ter que sair para o jogo, mesmo porque esse apoio popular vai mudar e vai cobrar do jogador do Flamengo o seu comportamento nessa grande decisão. Então, o Flamengo partindo para o ataque, um Palmeiras muito, não será pouco não, muito cauteloso, né, jogando com regulamento embaixo do braço, porque é uma final em jogo único, né? Se empatar tem prorrogação, se persistir um empate, teremos cobranças de penalidade. Então, jamais o português iria se abrir para enfrentar em pé de igualdade de condições o time do Flamengo. Eu não acredito sinceramente nessa possibilidade, só espero que tenhamos amanhã um jogo diferente daquela final do ano passado, entendeu? Da competição de 2020, quando Santos e Palmeiras decidiram um jogo que ambas as equipes tiveram um comportamento muito mais defensivo do que ofensivo. O jogo de amanhã pode prometer uma situação diferente, embora reconheça aqui o Palmeiras é um time que gosta de jogar no contra-ataque. É um time que talvez tenha um time mais perfeito no aproveitamento do erro do time adversário. Mas, enfim, é uma final histórica, né? E ambos os clubes, quem vencer, vão alcançar o quê? O tricampeonato de uma Copa Libertadores da América.
Zé Maria, em sua segunda final de Libertadores, aí, há pouco mais de um ano, né, o Abel Ferreira se diz grato e com borboletas no estômago de ansiedade. Né? O treinador falou sobre a gratidão por estar em mais uma decisão, a sexta, desde que chegou aí ao clube. Né? E pode conquistar mais uma, né, Zé Maria? Há possibilidade, sim.
Há possibilidade, sim, como há possibilidade também do Renato começar a fazer uma história diferente no Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida que quando a bola rolar, a gente vai sentir, né? Porque o futebol, Tony, ele tem uma vantagem. Tudo é feito ali, aos claros, né? Ninguém esconde. Dentro de campo você não esconde. Então, você vai sentir a equipe que vai estar com um psicológico melhor, né, dentro de campo. Você vai perceber a equipe que vai estar nessa decisão ou seus atletas que vão sentir mais o calor da emoção, né, dessa grande decisão, dessa grande final. Enfim, o futebol ali dentro do campo de jogo, ninguém esconde absolutamente nada. E o torcedor é muito sábio, até pela televisão, ele percebe quando o time está num momento diferente, num momento mais agudo, num momento mais vertical. Tomara que seja um jogo com características muito diferentes do que aconteceu na competição de 2020, né? E que tenhamos um grande espetáculo de futebol, porque ambas as equipes, né, são equipes diferenciadas, né, do futebol profissional do Brasil.
Em confrontos entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo leva melhor. São 9 encontros com 5 triunfos rubro-negros e 4 empates. Com Abel no comando, foram 3 derrotas e 1 empate, né? Os números estão favorecendo aí o Flamengo, né?
Números, né? Números é muito importante porque o número vai estar sempre lembrando a gente, né? A história, né? O duelo dessas duas grandes equipes. Mas cada decisão é um jogo diferente, Tony. Cada decisão é uma decisão muito, mas muito separado, né? Quem errar menos certamente vai construir um resultado melhor nessa grande final de amanhã. Claro que a preocupação daqueles que acompanham o futebol, né, deixando um pouco a emoção de lado, mas acompanhando mais um futebol com a realidade técnica do futebol, o Flamengo ninguém sabe como será essa volta do Arascaeta, né? Depois de algum tempo a praticar um futebol num nível tão elevado numa decisão de Copa Libertadores. Mas tudo ajuda para que o Arascaeta possa voltar de forma diferente. Afinal, o Tony, ele é o único jogador nos dois elencos, né, que tem a nacionalidade dele, é uruguaio, né, ele conhece como ninguém o seu país, o Estádio Centenário. Então, tudo isso serve de motivação para que o jogador possa, até dentro de campo, superar com a empolgação, entendeu? O seu condicionamento técnico. Acho que o Flamengo tem um elenco um pouco melhor qualificado quando a gente analisa o aspecto técnico. E a gente lembra também que não é só Arrascaeta que está recuperado. Todos os jogadores do Flamengo estão prontos para essa grande final de amanhã. E quando a gente fala todos, a gente não pode esquecer que o Flamengo tem peças muito diferentes no banco de reservas, com uma qualidade técnica muito superior. Estou falando, no caso, do Michael, que tem sido o jogador mais iluminado do Flamengo nesse final de ano. E a gente fala também do Pedro, que é também um jogador tecnicamente de qualidade muito acima da média no futebol do Brasil.
Muito bem, Zé Maria, a expectativa é grande, atravessa o oceano e chega na Europa, né? O Pep Guardiola, o técnico do Manchester City, não descartou a possibilidade de acompanhar a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, né? Neste próximo sábado, portanto amanhã. O jogo será transmitido pela BBC na Inglaterra e o Guardiola falou que o horário é bom, né? E ele anunciou aí a grande chance de ver essa decisão, essa competição continental. Ele falou o seguinte: ah, é um bom horário, vou assistir, né? Ele disse que se a preparação aí contra o West Ham estiver finalizada, ele disse que vai assistir sim a final.
Imagine, né? O nível de espectador.
O Pepe tem vontade de vir para aqui dirigir a nossa seleção, né? Comandar a nossa seleção.
E brasileiro tem vontade de tê-lo também, né?
Eu principalmente. Gostaria de ver sim.
Trabalhando aqui no país.
Uhum, gostaria de ver sim o Pepe aqui comandando a seleção brasileira. Né? E ele chegou a dizer que com a quantidade de ferramentas que a seleção brasileira tem, dá para fazer uma seleção imbatível. Né? E eu queria ver isso, que quando eu ouço um cara do gabarito do Pep Guardiola falar uma coisa dessa, eu queria ele dirigindo a seleção brasileira. Tudo bem, Zé Maria. Vamos lá. 6h31.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Brasileirão Série A, tivemos dois jogos ontem, Zé Maria. Santos e Fortaleza e Ceará e Corinthians. O Ceará não tomou conhecimento do timão e passou por cima, hein, Zé?
É verdade, Tony. Fez 1-0, né? O Corinthians conseguiu empatar o jogo, mas no final prevaleceu a vitória do time cearense. O Ceará construiu uma vitória fantástica ontem, né? Melhorou muito a sua situação na tabela do futebol da Série A. Chegou a 49 pontos, né? Superando o próprio Internacional, é o oitavo nesse momento. Então, gostei do comportamento do time do Ceará. Para mim, ele até me surpreendeu. E o Corinthians ficou, né? Aquela coisa que ninguém consegue entender. Dentro da Neoquímica Arena, em Itaquera, é um Corinthians muito forte, imbatível, né, Tony? Fora como visitante, continua sendo um Corinthians diferente, que não consegue repetir a volúpia do seu futebol quando joga dentro da sua arena em Itaquera.
Muito bem, tivemos também aqui o Santos e Fortaleza, e hoje, né, o Bahia enfrenta o Grêmio. O Bahia está numa situação complicada, hein, Zé?
Esse jogo de hoje é o jogo da vida do Bahia, né? Bahia com 37 pontos, precisa vencer. Se vencer esta noite o time do Grêmio, o Bahia sai da zona do rebaixamento, né? O Bahia chegaria a 40 pontos, né, Tony? E ultrapassaria o time do Juventude nos critérios com uma vitória a mais. Então é o jogo da vida do Bahia, como é o jogo também da vida do Grêmio, né? Essa é uma partida que pode trazer tranquilidade para o time vencedor e criar um ambiente ainda maior de dificuldade, de ansiedade para o time perdedor. Então, no nosso entendimento, tem que ser um Bahia diferente, mas muito diferente dos últimos jogos que nós tivemos oportunidades de acompanhar. É tudo ou nada, né? O futebol baiano já está aí. No domingo poderemos ter a confirmação da queda do Vitória, da segunda para a Série C do nosso futebol. E o Bahia está fazendo agora, está iniciando a rodada de número 36. Então estamos caminhando. Em pouco tempo teremos a finalização também do Campeonato Brasileiro da Série A. Então é um Bahia que precisa dar uma resposta dentro do campo de jogo a um time do Grêmio que tem, repito, um elenco perigoso. É bem verdade que esse elenco vacilou muito nessa competição do futebol da Série A neste ano. Foi um elenco que dentro de campo ele não deu liga, né? Ele não justificou o investimento, né, do time gaúcho, mas é um time muito perigoso, que tem jogadores de qualidade técnica indiscutíveis, né? eu diria que toda a preocupação do momento, né, para o time, com relação ao time do Grêmio, hoje jogando com seus dois zagueiros titulares, né, Jeromel e o Kahneman, o argentino Kahneman, o Rafinha fazendo o lado direito do campo, o Cortez fazendo o lado esquerdo no seu sistema defensivo, o meio de campo hoje com o Thiago Santos, tem a volta também do Vila Sante, né, que é um jogador diferente, de qualidade técnica, tem a presença do Douglas Costa no início da partida, tem um atacante com a qualidade do colombiano Borja no seu elenco, enfim, não se pode criar vacilo para um elenco reconhecidamente de jogadores muito acima da média, jogadores muito experientes. E é um Grêmio tentando dar intensidade a um futebol de recuperação. Então compete ao Bahia fazer o dever de casa. O Bahia precisa dar uma resposta. Quem sabe se hoje, contando com a volta do seu principal atacante, com a presença do Gilberto, que é o goleador mais importante do elenco do Bahia, o Bahia possa voltar a vencer. Porque a situação de momento, que a gente pode afirmar, é um Bahia muito sufocado, com uma corda no pescoço e convivendo com um ambiente muito ruim ali nessa zona do rebaixamento, porque a cada rodada, né, a gente vai percebendo que a competição está se afunilando, está, né, chegando ao seu final, e é preciso ter reação. E essa reação passa necessariamente pela conquista dos 3 pontos no jogo de hoje.
Muito bem, Zé Maria. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 6h36.
Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
38ª Série B, 38ª rodada, a última rodada, o Cruzeiro empatou com o Náutico, Zé Maria. Hoje tem Ponte Preta e Curitiba, daqui a pouquinho, logo mais às 17 horas, ou melhor, às 19 horas.
Verdade, o Cruzeiro empatou em 0-0 com o Náutico, né? O placar reflete a realidade do comportamento do time do Cruzeiro, e você tinha absoluta razão naquela informação. 50 mil torcedores do Cruzeiro por um motivo muito justo, né? A aposentadoria do Sobis, né? Uhum. O último jogo dele com a camisa do Cruzeiro, um jogador que tinha uma identidade muito forte, né? Com o time de Belo Horizonte, portanto, apesar do estádio estar cheio, né, do clima de festa, com ex-jogadores também comparecendo, quer dizer, foi um momento muito diferente do Cruzeiro, fora de campo. Dentro de campo, foi a realidade do Cruzeiro nesse ano, disputando uma competição com um grau de dificuldade muito grande. Bom, no domingo teremos os 9 últimos jogos. Esse jogo em questão foi antecipado porque não representava absolutamente mais nada, né, para Cruzeiro, para Náutico, né, porque ambas as equipes não haviam mais possibilidades, né?
Vasco da Gama também.
Não brigavam também, uhum, como o Vasco também, vai fazer um jogo amanhã. Meu, imagine, Deus, a motivação desse time do Vasco da Gama, que não conseguiu dar liga, não conseguiu engrenar, não conseguiu produzir um futebol de melhor qualidade. Imagine jogando no domingo diante do Londrina, lá no Estádio do Café. Bom, os jogos do domingo. Teremos Operário e CRB, teremos Remo e Confiança, teremos Avaí e Sampaio Correia, Botafogo e Guarani, CSA e Brasil, Goiás e Brusque, Londrina e Vasco da Gama, Ponte Preta e Curitiba, e Vitória e Vila Nova. Eu vou ser muito objetivo para você, viu, Tony? Mesmo porque eu entendo de quem faz rádio, precisa trabalhar ser justo, né, com o seu pensamento, não apenas numa última rodada, né, mas aquilo que ele sempre enxergou no andamento dessa competição, porque estamos chegando na última rodada desse Campeonato Brasileiro. Brasil já foi rebaixado, o Confiança também já foi rebaixado, e eu não tenho dúvida, para mim o Vitória será rebaixado também. E nem acredito, né? Mesmo Londrina enfrentando um adversário sem motivação nenhuma, como é o caso do Vasco da Gama, para mim, o Londrina também será rebaixado, serão os quatro rebaixados na frente da tabela. A gente já tem, né, a configuração dos três grandes que vieram ano passado ao lado do Vasco e que dentro de campo tiveram muita capacidade, né? É o caso do Botafogo, do Coritiba e do Goiás, já de volta à Série A do nosso futebol, mas nessa última rodada teremos a decisão da última vaga, né? Tem Avaí ali com 61, tem o CRB com 60, tem o próprio Guarani com 59, tem o CSA também com 59 pontos, quer dizer, uma única vaga será decidida nessa grande decisão. O Avaí joga em casa diante do Sampaio Correia. Eu apostaria que o Avaí venceria, e aí, meu amigo, ele tem uma pontuação, dois pontos a mais do que o CSA, do que o próprio Guarani, né? Dois pontos, um ponto a mais diante do CRB. Eu não tenho dúvida. Para mim, o time da ressacada, o time catarinense, o time azul, o Avaí, vai ser o quarto classificado, fazendo companhia a Botafogo, Coritiba e Goiás, que voltaram com muita qualidade, com muita vontade, né? Estão aí justificando, né, a história desses clubes, né, que caíram o ano passado para a Série B, mas rapidamente estão de volta ano que vem ao futebol da Série A.
Muito bem, 6h51, um abração para o meu amigo Lindóia, lá no centro em Itabuna, e também o Manuel, rapaziada da Praça de Táxi aí, o Ademilson lá da Praça Dami, e já tem palpites aqui para o jogo de amanhã, Zé, daqui a pouco. Ô Zé, apesar da situação do Cruzeiro, né, o Vanderlei Luxemburgo vai continuar no clube, viu? Um vídeo divulgado nas redes sociais aí, o treinador confirmou que o contrato foi renovado, o novo vínculo é válido até o final de 2023, né? O Cruzeiro está apostando aí no trabalho do Luxemburgo, Zé.
Luxemburgo tem sido mais um parceiro do que um funcionário do time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro atrasa salário, ele não se incomoda com isso. Então, a diretoria fez exatamente aquilo que vem dando entendimento, né, entre o treinador do Cruzeiro, né, e a gestão do Cruzeiro, né? É um Cruzeiro, Tony, que precisa ano que vem ter uma resposta diferente. Eu não acredito que tenhamos mais clima para o Cruzeiro continuar penando num campeonato da Série B, porque ano que vem será o terceiro ano em sequência do Cruzeiro disputando um campeonato brasileiro da segunda divisão. Então, que comece logo com o Vanderlei, para o Cruzeiro fazer as mexidas que deverão ser feitas no elenco com relação a uma nova temporada no ano que vem, para que o Cruzeiro possa definitivamente começar de forma diferente a ter um comportamento mais agudo, mais ofensivo, mais vertical, porque dentro da Série B o Cruzeiro não tem incomodado absolutamente ninguém.
Situação realmente difícil, né? Sempre ali permeando no meio da classificação.
Não tem ameaça de rebaixamento, uhum, mas não tem nenhuma possibilidade de ascensão, né? A Série A, ele está sempre muito longe, muito distante das quatro primeiras posições, que são as posições, né, muito diferente, por exemplo, de Botafogo, Coritiba e o próprio Goiás, que sempre tiveram, né? O Botafogo, quando chegou de forma muito forte, né? Chegou com autoridade para assumir a liderança e conquistar, e domingo para fazer uma grande festa, já recebendo o troféu lá no Engenhão, de grande campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente tem mesmo que parabenizar essas equipes, especialmente o Botafogo, porque começou de forma muito ruim, Tony, uhum, e terminou de forma muito positiva disputando esse Campeonato Brasileiro desta atual temporada.
Mas o Botafogo fez um trabalho diferenciado, né, Zé?
Fez, mas o trabalho do Marcelo Chamusca não deu resultado dentro de campo. Dentro de campo foi um começo equivocado, né? O Botafogo não ia a lugar nenhum. Aí a diretoria chamou para si a responsabilidade. Demitiu o Marcelo Chamusca e imediatamente contratou o Enderson Moreira. Com o Enderson Moreira, aí sim, o Botafogo teve rumo disputando a Série B. Aí o time cresceu de produção, passou a ser um clube mandante muito forte, construindo praticamente todos os resultados jogando em casa, passou também a jogar de forma diferenciada como visitante. Quer dizer, o Botafogo cresceu, não foi com Chamusca, muito pelo contrário, com Chamusca ele não saía do lugar, ele não conseguia evoluir, né? E depois com Enderson Moreira, aí sim, veio uma luz nesse futebol de melhor qualidade do time do Botafogo. E não é justifica, né, a volta do futebol do Botafogo à Série A. Ele foi tão eficiente com Enderson Moreira que ele cresceu de produção e superou no caminho o próprio Coritiba, né, o próprio Goiás, que sempre foram equipes que sempre estiveram brigando ali na parte de cima da tabela da Série B.
Zé Maria, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé, a expectativa é de que 25 mil torcedores compareçam hoje à Fonte Nova para ver o jogo Grêmio e Bahia. Agora,
eu esperava um público maior.
Agora, veja bem, ao que parece, esse jogo interessa aos torcedores do Internacional. Sabe por quê? Que torcedores do Internacional pagaram ingressos para torcedores do Bahia assistir o jogo. Entendeu?
Isso é a rivalidade, né? A razão
eles se mobilizaram nas redes sociais, viu, para pagar ingressos para os torcedores do Bahia, para lotar a Fonte Nova, quer dizer, dentro da capacidade permitida aí, né? 25 mil torcedores vão estar presentes hoje para torcer pelo tricolor baiano e empurrar o tricolor contra o Grêmio.
Olha, Tony, tomara, né, que o Bahia não possa experimentar do seu próprio veneno, né?
Mas aí foram os torcedores do Internacional, o Bahia não tem nada a ver com isso.
Um estádio cheio, né? E a impaciência da torcida, né? Porque em determinados momentos, meu amigo, a pressão, ela inverte. Porque se o time não consegue dar resultado, se o time continua com aquela mesmice, com os mesmos erros, sem ser uma equipe aguda, certamente a cobrança vai ser maior. E essa cobrança pode estabilizar emocionalmente ainda mais a equipe do Bahia. Eu diria que esse é o principal jogo do Bahia, é um confronto direto, não vale 3 pontos. Para mim é jogo de 6 pontos, esse jogo de Bahia e Grêmio, e o Bahia precisa, Tony, mas precisa vencer. É claro que a torcida colorada está fazendo o seu papel, né? O Internacional, que dentro de campo não consegue crescer na competição, está ali sendo ultrapassado por Fluminense, por Bragantino, pelo próprio Fortaleza, pelo Corinthians, né? Que são equipes que que já se largaram do time do Inter na parte de cima da tabela desse campeonato da Série A, está fazendo o papel dele. Ele, na verdade, está torcendo pelo insucesso do Grêmio, porque ele quer ver o Grêmio rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série B. Esse é o objetivo maior, em razão da grande rivalidade que existe entre as duas equipes no Rio Grande do Sul. Mas o Bahia precisa jogar diferente, o Bahia precisa ter um comportamento diferente, o Bahia precisa ter a atitude que a gente não tem visto do time tricolor, sempre oscilando, né? Sempre oscilando. Aliás, isso foi a tônica da campanha do Bahia na disputa desse Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre oscilando, entendeu? Altos e baixos, mais baixos do que altos, quer dizer, perdendo pontos muito preciosos. E chegou agora, no fechamento do Campeonato da Série A, nessas últimas rodadas, com esse grau de dificuldade em razão de um comportamento muito ruim dentro de campo. Bahia está colhendo aquilo que ele plantou nessa atual temporada. E só uma vitória pode criar um clima diferente, porque uma nova derrota, aí eu não teria dúvida nenhuma de que o Bahia estaria caminhando a passos largos para o rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
6:58.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a FIFA sorteou nesta sexta-feira os duelos da repescagem europeia para a Copa do Mundo 2022, né? E foram definidas aí as chaves que determinarão os donos das três últimas vagas do continente no Mundial do Catar. Itália e Portugal estão numa sinuca de bicos, né? São 12 equipes que duelarão em semifinais e finais em jogos únicos, em março do ano que vem, tá? A Itália e Portugal caíram na mesma chave, a chave C, só passa um, e disputarão aí uma vaga no torneio caso avancem na decisão, que ficou assim, ó, na chave A, Escócia, Ucrânia, País de Gales e Áustria, na chave B, Rússia e Polônia, Suécia e República Tcheca, e a chave C, a medonha chave C, Itália, Macedônia do Norte, Portugal e Turquia, Zé Maria. Que pepino, hein?
Pra você ver, isso fica muito evidente. E das duas grandes seleções, apenas uma, né, Tony? Pode ascender a sua participação com relação à Copa do Mundo do Catar. E todo cuidado é pouco, porque o momento é tão ruim para a Itália e para Portugal também, que dentro de campo não houver conexão, né, com essas duas seleções, a emenda pode ser ainda pior, né?
Sim.
E nenhuma das duas conseguiu acesso a disputar uma Copa do Mundo. Acho, no meu entendimento, né, apesar de ter a presença do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, para mim, essa coincidência, né, das duas grandes seleções caírem numa mesma chave será muito, mas muito prejudicial para a seleção de Portugal. Eu apostaria que a seleção italiana vai ter maiores possibilidades de sair dessa situação de conflito. É como diria, né, no futebol, que essa chave C é a chave da morte, né?
Chave...
com relação à Copa do Mundo do Catar.
A chave bombástica. Zé Maria, 25 ônibus, né, com destino ao Uruguai, com torcedores do malvadão, como diz você, teve muita dificuldade de entrar no país, né, por falta de funcionários nas aduanas uruguaias, né, o que demorou muito. E a expectativa era de chegar mais ônibus com os torcedores do Flamengo. O pessoal não se preparou e aí esse pepino lá, e espero que todo mundo chegue a tempo para assistir o jogo, né? Não é brincadeira, não.
Imagine, nós estamos falando de falta de estrutura, né? Na fronteira, não é isso? Na entrada do país, imagine também a questão da hotelaria, né? Eu, sinceramente, não consigo entender como é que a Comembol marcou uma final de Copa Libertadores, né, exatamente no Uruguai, e tem em Montevideo, que tem uma carência de hospedagem, entendeu, Tony? A rede hoteleira, ela é relativamente pequena, né, na capital lá do Uruguai, enfim, para o montante de uma torcida do tamanho do Flamengo, a própria torcida do Palmeiras, embora em número menor, também vai comparecer, mas enfim, para mim, entendeu, isso não se justifica, né? Eu diria que é uma atitude que demonstra a incoerência, né, da própria Comembol, que ultimamente anda muito feliz. A Comembol gosta muito de receitas, né?
Uhum.
E com o futebol brasileiro chegando sempre, disputando aí, como foi o ano passado e a repetição desse ano novamente, que o ano passado foram os dois times brasileiros, Palmeiras e Santos, né? Esse ano com Palmeiras e Flamengo, né? E tudo isso justifica, tem transformado, né, a Comembol de maneira, aquilo que a Comembol entende, que é algo muito diferente, muito positivo, sempre está reunindo equipes fortes numa grande decisão, numa grande final. Então, fazer uma final no Uruguai, nada, não existe descontentamento com relação, mas ficou muito evidente que não houve um planejamento com relação ao Uruguai, né, sediar, né, com uma rede hoteleira tão carente, né, tão pequena, uma final com a dimensão de uma torcida de Flamengo, de Palmeiras, que certamente vão levar a Montevidéu milhares de torcedores para essa grande decisão do sábado. E tem gente até que foi, mesmo sem ter a confirmação do ingresso, né, que o importante para o torcedor é estar ali, é marcar presença, é estar na porta do estádio, é estar nas ruas, é fazer a festa antes, durante e após o jogo, entendeu,
Tom? Exatamente. Zé Maria, alguns palpites já apareceram por aqui.
Eu gostaria que você abrisse esses palpites, iniciando pelo seu, né? Você está em cima do muro, eu ainda não vi.
É um jogo muito pegado, né? Eu acredito, as duas equipes são fortes e... como você disse que o elenco do Flamengo, e eu também concordo, tem muito mais nomes,
jogadores,
né, com nomes, jogadores que podem
acostumados,
definir.
Acostumados, né? Exatamente. Para a gente colocar de forma, sem dúvida nenhuma, tem mais jogadores.
Eu não vou arriscar um palpite, mas alguns aqui já arriscaram, né? Sim. Vamos aqui, o Edinaldo lá do Vilela, ouça bem aí, ó.
E aí, Café, boa noite. Já tô ligado aqui no Gabi Esportivo aqui, o Tony Café. Esse jogo de amanhã, Flamengo e Palmeiras, o meu palpite é 2-1 Palmeiras, né? Não tô torcendo pra ninguém, mas eu acho que o Palmeiras ganha de 2-1. Valeu, Café, obrigado, tô ligado aqui.
Valeu, Edinaldo, forte abraço pra você aí no Vilelinha de Açúcar. E o Beat Husser, né, o homem esportivo lá, o suíço do blog
suíço,
esportivo.
Com certeza, ele, é Verdão.
Ele 2-1 Palmeiras também, né?
2-1 Palmeiras.
O Edmundo, lá de Itabuna, falou que fica com o Flamengo, né? 3-1 Flamengo. É um placar elástico, né, pra magnitude das equipes, mas cada um tem o seu palpite. O seu palpite qual é?
Michael 2-0.
2-0, né? Flamengo. Tá bom. Esse cara é flamenguista.
Não, absolutamente. Não faça aquilo que os meus amigos mais próximos, né, têm feito ultimamente.
E você aí do outro
você
lado tá ouvindo.
Uma afirmação dessa no ar.
Você aí,
né, não. Gabriela, ele, amanhã, Alex, por exemplo, está nascendo.
Sim.
Tem certeza na cabeça dele absoluta que eu estou virando
a casaca.
A página, né?
Viu,
eu
Zé Maria?
Sou torcedor do Flamengo.
Você que está aí do outro lado.
Estar mais motivado com esse discurso seu.
9.
Meu time é o Vasco da Gama.
8829.
Um momento muito ruim do futebol, né?
Viu, Zé?
Então, a gente está analisando aqui elenco por elenco. Vou repetir mais uma vez.
2-0 o seu placar
é mais
aí.
Superior.
E você, ouvinte, qual o seu placar? Está aí do outro lado, 98829-1029. Manda aí sua mensagem através do nosso zap. Qual vai ser o seu placar? Olha aqui.
Você não tem placar, né?
Eu rapaz.
Em cima do muro.
Eu não vou meter a mão nessa cumbuca, não.
Quebrada dos dois lados, viu?
Tá certo, então. Ô, Zé, o programa de hoje vai chegando ao final. Pode fazer suas considerações finais aí do final de semana? Fica à vontade.
Meu querido Tony Castan, você, né, e os amigos do Gabriela Esportiva possam curtir um final de semana com muita paz, com muita tranquilidade, né, Tony?
Aham. Uhum. Sim.
Todo mundo ainda entendendo que a Bahia, né, não está muito diferente do que está acontecendo na Europa, né, com a incidência, né, com o crescimento da Covid-19 e o que mais nos preocupa com o surgimento de uma outra variante, né, de dimensões bem superiores em relação às que apareceram até então. Então, toda cautela é pouco, né, Tony, para a gente não deixar esse vírus. É importante que você faça um trabalho de convencimento, né, para que a sua família possa ir se vacinar. Só a vacina pode impedir o ressurgimento em grande escala de um vírus tão perigoso como a Covid-19. Grande final de semana, meu querido Tony Café. Tem alguma coisa a acrescentar?
É, a Rosana Costa, né, acabou de enviar aqui, Palmeiras 2-1.
2-1.
É. Vamos ver, né?
Muito bem.
Vamos ver.
Então, um grande final de semana, Tony Café.
Valeu, um abraço
para
você também.
Bom trabalho para você, viu? Boa noite a todos.
Ok, Zé, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta segunda-feira em mais uma edição do Gabriela Esportiva. Obrigado a você aí das redes sociais. Pessoal participando com a gente, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto aí, daqui a pouquinho a gente volta com, né, Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Fica ligado aí. 7-8. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada, além do melhor atendimento e planos, temos os melhores cursos da região para você, dentista. Ligue 3231-7964. E Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago, ligue 73-3212-4026. É, teve mais gente aqui mandando 2-1 Palmeiras, né? Tem que colocar o nome aí, tá bom? Forte abraço, 7-9.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.